Era feriado de carnaval quando, naquele 19 de fevereiro de 2023, de madrugada, o temporal começou em São Sebastião, no litoral norte paulista.
Olha isso, toma ponte!
Foi uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil. Em poucas horas, a chuva de quase 700 milímetros causou deslizamentos de terra e, além de provocar a morte de 64 pessoas, deixou mais de 1.000 desabrigados. A moradora da região, Leonês de Brito, relembra o susto do desastre.
Todo mundo tem muito medo, não só aqui, como em outros bairros também. Tem medo, tem medo. As crianças, os adultos, todo mundo com medo. Porque a gente fala mudança, mas para mim é emergência climática, né? Porque aqui já estamos em emergência. O que temos aqui é isso, é emergência climática.
A maioria das famílias que estavam em abrigos provisórios foi realocada para apartamentos da CDHU, em Baleia Verde e Maresias, bairros de São Sebastião. Apartamentos que foram entregues sem custo após a pressão da Defensoria Pública, mas apesar de 704 unidades prontas, nem todas ainda são ocupadas.
É o que comenta a defensora pública Patrícia Oliveira.
Parte dele foi ocupado com pessoas que residiam na Vila do Saí, né? Então, mais de 4 blocos desse apartamento já estão ali quase com capacidade total preenchida. E há um outro lado, né, desse condomínio também, que ainda falta ser ocupado. Tá? O que a gente teve de notícias recentes, né, em visitas técnicas e acompanhamento também por meio da CDHU, é de que esses imóveis que ainda estão vazios estão sendo preenchidos com famílias que estão em outros bairros também, áreas de risco, famílias essas que preencheram um cadastro lá no passado, né, para poder serem paulatinamente ali sendo encaminhadas para esses imóveis. Então, o cenário é que os abrigamentos definitivos, né, foram entregues sem custo, mas nem todas as pessoas que estão em área de risco foram removidas.
É o caso da doméstica Maria Joselita de Lima, que vive de aluguel com 3 netas numa casa precária no bairro de Jequié. O imóvel está com as paredes rachando e a estrutura danificada por conta da tragédia.
Aqui eu vivo sozinha com as crianças, 3, tem uma de 12, uma de 10 e um de 14 anos. E dessa tragédia para cá, não mudou nada. Tudo está a mesma coisa. A CDHU só esteve aqui no dia 19 de fevereiro, quando teve aquela chuva, e depois não teve mais. Se que era para o engenheiro vir aqui, até hoje eu espero, e nada. Meu medo é eu estar dormindo e a casa desboronar, né? Porque lá no fundo tem um quarto onde eu durmo com 2 meninas.
As chuvas também afetaram a casa de Leonilde, que vive no bairro de Jequié há 27 anos.
Está uma área de risco, nunca foi ninguém lá, entendeu? Para ver. Diz que já foi lá, fala que eu tinha que sair de lá. Aí tinha que pagar não sei quantos anos de aluguel. Eu não tenho essas condições de pagar aluguel. E nessa daí eu tô. Aí quando chove eu tenho medo, né? Porque entra água dentro de casa. Entendeu? Não pode fazer nada.
De acordo com o IBGE, em 2022, São Sebastião tinha 3.402 domicílios classificados em condição de alto risco ou médio risco. Mas depois da tragédia, esse número só cresceu. A Defensoria cobrou a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos e até agora a Prefeitura de São Sebastião não apresentou o novo documento. Além disso, o órgão aponta uma falta de transparência sobre as políticas de mitigação, gerando insegurança sobre os próximos passos.
A defensora pública, Patrícia Oliveira, explica.
É importantíssimo que esse documento fosse atualizado para que a gente pudesse, inclusive, ter as estratégias de planejamento futuro, né? Tanto de obras, de contenção, quanto mesmo de retirada das famílias por áreas prioritárias, né? Mas esse documento ainda não foi atualizado, né? Sabe que ele está em processo de atualização, mas ainda não foi finalizado até os dias atuais.
Rosilene lamenta a falta de informação e critica a diferença entre os lados mais ricos e pobres da cidade.
A gente sempre se pergunta que área de risco, né? Porque, no entanto, do outro lado aconteceu a mesma coisa que aqui, e lá não teve CDHU, lá não teve não foi nada, né? Não teve pra quem, é pra dizer, ah, vocês têm que sair.
Qual outro lado você fala?
Eu falo lá do outro lado, né? Na Maria Caetano, né? É, como diz o meu amigo, sempre fala isso, aqui é área de risco e lá era de rico, né? Então, por isso que não teve isso. Eu não sei dizer o que é área de risco. É, eu sei, assim, que eles tinham que fazer uma obra que incluísse a gente, né? Mas, no entanto, ainda está, assim, indeciso. Quem é que vai? Quem é que vai sair daqui, né? E claro que jamais nós, como movimento, não quer que ninguém corra risco, né?
Parte das obras de contenção, drenagem, escoamento da água está finalizada em algumas áreas, principalmente na Vila do Saí, bairro mais afetado pela tragédia. Mas outro problema, segundo moradores, é que essas obras também afetaram casas que antes não tinham sido atingidas pelas chuvas.
Como a Adilício Mota da Silva, que mora na Vila do Saí há 33 anos. Faz 17 anos que ele comprou e construiu sua casa. Durante a tragédia das chuvas, ele não teve problemas. Mas as obras de contenção das chuvas invadiram parte do terreno e direcionaram a terra e rejeitos para dentro de sua casa, afetando a estrutura do imóvel.
Minha casa foi engolida, vocês podem depois analisar. Foi engolida pelas obras. Eu tenho um papel que comprova qualquer dano na casa, eles indenizavam, e isso não acontece. Infelizmente, a gente só vê descaso e mentira aqui. Nada resolvido.
Já em Boiçucanga, bairro vizinho da Vila do Saí, a comunidade denuncia que a estrada Beira Rio, que corta o bairro e é essencial para a prestação de serviços e locomoção dos moradores, está há 2 anos sem previsão de reconstrução.
Como conta Davi Dias da Rocha, educador ambiental, morador há 8 anos do bairro. Davi integra a União dos Atingidos.
A gente está sem rua tem 2 anos. Tem 2 anos que se eu quiser fazer qualquer coisa, né? Se eu não for andando de bicicleta, eu tenho que andar 2,5 km para chegar na rodoviária.
2 anos depois da tragédia, São Sebastião ainda carrega as marcas de um desastre anunciado. Mas a luta por moradia digna, indenizações e um plano de contingência eficiente segue e seguirá firme, segundo a população da região, que reforça a cobrança ao poder público.
Para apoiar os moradores e atender os danos causados, a Defensoria entrou com uma ação civil pública. É o que explica a Patrícia Oliveira.
A gente precisa de ter constantes eventos, ações de educação em direitos, reforçar e validar a ação da comunidade para que essa luta não morra ali com a tragédia, né? É importante que a gente consiga continuar exigindo, né, dos poderes públicos a implementação de políticas públicas essenciais, né, não só para aqui para São Sebastião, mas para todos os municípios que sofrem em geral aqui no estado de São Paulo com as questões climáticas.
Da Rádio Brasil de Fato, em São Sebastião, São Paulo, Marina Duarte de Souza.